Vereadora Suzana. Senador Simon, poderá nos brindar com a sua contribuição?
Meu querido presidente, primeiro, por que o relator não veio? Por que o relator não veio, presidente?
Só o relator que pode responder, né?
É uma pena, porque era um momento que ele poderia tomar conhecimento das circunstâncias que estão acontecendo. Eu acho que essa é uma matéria importante, que a nossa revolução no Brasil, em primeiro lugar, não foi revolução, foi um golpe de Estado. O golpe de Estado derrubou o presidente João Goulart. Uma semana depois, os ministros que assumiram com o presidente da Câmara, que assumiu o presidente da República, baixaram um ato. Ato institucional sem número. Depois baixaram um que aí já era com o número 2. Então, nunca houve revolução, houve um golpe de Estado. E a nossa democracia, ela não deu para fazer como nós queríamos. Quer dizer, a emenda das diretas já ia ser aprovada, não conseguiu ser aprovada, porque as tropas militares cercaram o Congresso Nacional e praticamente proibiram que se votasse a emenda Dantas de Oliveira. Aí nós encontramos uma fórmula, e a fórmula foi a candidatura de Tancredo, e o povo aceitou a nossa tese de ir para o colégio, como dizia o Tancredo, para derrotar o colégio eleitoral, e deu tudo certo. A única coisa que não estava no script, o Tancredo não podia ter morrido, e morreu. E aí as coisas saíram do jeito que saíram. Na hora de restabelecer a democracia, é o chamado jeitinho brasileiro. A nossa proposta de anistia não foi aprovada, faltaram poucos votos para que ela fosse aprovada. E o que teve contra nós para fazer uma votação da anistia, como foi feita nos outros países, é que a emenda de anistia apresentada pelo presidente Figueiredo incluía os caçados. Então, eles estavam satisfeitos. E qualquer movimento que a gente fazia no sentido de querer mais, eles davam a entender que nós estávamos boicotando. E de lá para cá, nós não conseguimos em nenhum momento. Fizemos a Constituição, mas em nenhum momento nós conseguimos fazer aquilo que agora, né? Com 86 anos, 20 anos depois, condenaram um ex-ditador na Argentina, condenaram na véspera da morte, mas condenaram. E condenaram outros dois. Quer dizer, o Pinochet foi para a cadeia. Em toda a América foi feita a coisa. No Brasil, o chamado jeitinho brasileiro, deixou tudo como está. Agora é a primeira vez que nós temos uma oportunidade de fazer uma análise. Eu acho que nessa análise nós temos que, o mínimo que nós temos que ter é saber toda a verdade. Eu acho que saber a verdade é uma coisa fundamental. É uma coisa importante. E que até hoje não aconteceu. Então eu creio que, eu vejo a comissão. Em primeiro lugar, eu acho assim, eu se tivesse amizade com a presidente da República, eu dizia para ela que não fica bem para ela indicar os nomes, ela não devia, é uma responsabilidade exagerada para ela indicar os nomes. É uma coisa muito, sua mal, sua, quer dizer, ela devia ouvir, analisar, indicações, a OAB, o tribunal, etc. e tal. Agora, ela escolher todos os nomes, Eu acho, a mim, sinceramente, eu estou falando independente de qualquer coisa, ela vai ficar numa posição muito delicada, muito delicada. E, por outro lado, ela indicava os membros, e se o membro, por qualquer razão, sair, ela indica o próximo, e termina o trabalho, acaba tudo, é uma coisa... E essa perspectiva de não garantir a publicidade, vão investigar, vão publicar. Agora, qualquer subterfúgio que dá chance de que as coisas não sejam publicadas, por amor de Deus. Eu vejo muito, sempre vejo, uma das coisas que me emocionaram muito na minha vida foi o caso da África do Sul. Ali, lá foi muito mais cruel do que aqui, porque lá foram dezenas, centenas de anos de crueldade, de rudeza. No entanto, o homem que ficou 27 anos na cadeia, eleito presidente da República, ele fez uma política de entendimento. Mas dentro da política de entendimento dele, foi uma coisa... Ele argumentava. Se nós fizermos a resposta, cometeu tanto, e aquilo ali era evidente, o óbvio, dos absurdos, dos escândalos, dos exageros que os britânicos cometeram, que os brancos cometeram, se nós fizermos a vendita e botar, vai dar um rastilho, quer dizer, aí nós que estamos no governo, vamos terminar cometendo excesso e não vai parar mais. Mas aí ele começou, criou uma espécie de comissão, na verdade, onde o cidadão fazia o levantamento, apurava, ele era condenado, aí ele pedia desculpa pública e ficava por aí. Mas ele confessava o que ele tinha dito. Ele provava o ato da violência dele. Ele era condenado. Só que, em vez de sofrer, ele, em nome do futuro... Lá deu certo. Ele fez aquele jogo espetacular, aquela bolação de unir todo o país. Daqui a pouco estava um branco e negro abraçado. Agora, aqui não, aqui... E a presidenta numa posição muito tranquila, porque ela sofreu. E ela está tendo uma posição serena desde que ela foi candidata até agora. Agora, eu acho duas coisas. Em primeiro lugar, ficar nesse número 7, eu acho pouco. Em segundo lugar, o tempo de duração, eu acho pouco. Em terceiro lugar, os assessores, é tão engraçado, é a coisa que mais tem nesse governo, desde uns tempos para cá, é assessor. É 10, 20, é 30, é 40, se cria ministério, já são 49 ministérios, não sei o quê. Aqui o número de assessores é ultra limitado. Parece que é feito meio deliberado. Quer dizer, uma comissão que vai ter uma montanha de coisas para ver, o número de assessores é ultra limitado, só um ou dois por pessoa. Então, em terceiro lugar, deixa entrever que as coisas podem ficar em sigilo. Apura não sei o quê e fica como está. Então, eu gostaria de dizer essas coisas para o relator, porque a verdade é que tanto a presidenta como todo mundo quer votar isso no corrido, o mais rápido possível. Eu acho que nós esperamos tanto tempo, e a análise parece que seria importante. Eu acho que nós parar para pensar, refletir, seria importante. E as emendas que eu estou recebendo aqui, que foram apresentadas pelas diversas comissões, eu acho que nós devemos ver e conversar com o relator, que é uma pena que não esteja, mas vamos conversar. Muito obrigado.
Os cumprimentos, senador Pedro Simon. É esse o objetivo. Até conversava agora aqui com o Junley e com a minha assessoria. Nós, às vezes, formulamos um documento mínimo dessa audiência pública, e nós íamos conversar com o relator, que, na verdade, é o que vocês relataram aqui, mas também com o amparo da comissão. Se tem alguém inscrito ainda, não? Se não tem ninguém inscrito, nesse momento eu passo a palavra
Obrigada.
Eu não ia encerrar a audiência ainda, porque todos os nossos convidados darão ainda a palavra para as suas considerações finais, depois de ouvir os senadores que já ouviram. Mas você trocou a palavra.
Okay. Eu sou Beatriz Afonso, sou do CEGIL, Centro pela Justiça e Direito Internacional, uma organização não governamental que atua no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Hoje a gente representa os 200 familiares dos desaparecidos políticos do Araguaia, somos advogados internacionais, e da família do Vladimir Herzog e do Luiz Cunha, ou seja, são casos diferentes, né, de mortos e desaparecidos políticos no Sistema Interamericano. Eu queria, a respeito do projeto, pontuar especialmente, que já foi falado, eu ouvi pelo senador Pedro Tax, absolutamente, de forma absolutamente apropriada, mas faço... Ai, perdão, esqueci de fazer a coisa mais importante. Deixa eu desligar o celular. Meu Deus, desculpa. Parece que acontece de propósito. Bom, o que eu queria... Desculpa. Mais uma vez. Explicitar... que o projeto, infelizmente, no que diz respeito à observância à lei de anistia, ele, de forma frontal, descumpre a sentença do caso Araguaia. Eu não sei se todos tiveram oportunidade de conhecer, mas a sentença da Corte Interamericana do caso Araguaia, de forma bastante explícita, deixa claro que o Estado brasileiro deve... tirar os efeitos jurídicos dos artigos que anistiaram a torturadores, executores e pessoas responsáveis por desaparecimentos forçados. E a observância à lei de anistia no artigo do projeto de lei da Comissão de Verdade, ela, infelizmente, poderia ter um outro tratamento, o que seria absolutamente correto, assim como o da Lei 9.140, que seria exatamente da perspectiva do reconhecimento das vítimas que, por essas duas leis, já tiveram todo um trabalho nas duas comissões, tanto na Comissão de Anistia como na Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. No entanto, o parágrafo explicita a questão mesmo de... inviabilizar qualquer investigação, né? Ou seja, ele está diretamente correlacionado a graves crimes de direitos humanos. Então, isso é uma coisa que nós gostaríamos especialmente da atenção dos senadores, porque de forma bastante desconfortável, porque, sem dúvida nenhuma, a Comissão da Verdade sempre foi uma solicitação dos ex-presos políticos, dos familiares dos mortos desaparecidos políticos, no entanto, foi no sistema interamericano, com o caso Araguaia, que despertou o Estado brasileiro a necessidade de realizar a Comissão da Verdade. Apesar dela não ser um dos resolutivos da sentença da Corte, foi um pedido dos peticionários e da Comissão Interamericana. E daí, então, todo o processo para o desenvolvimento do projeto de lei e tal. Ou seja, isso não tinha sido viabilizado pelo Estado brasileiro até então. Então, é bastante desconfortável para nós termos que, em dezembro, 14 de dezembro agora, no final do ano, um ano passado da sentença do Araguaia, tem que explicitar à Corte que o Brasil está descumprindo a sentença onde o próprio governo, né, o Poder Executivo Federal, encaminha ao Poder Legislativo um projeto de lei que, de forma objetiva, cita a observância à lei de anistia de forma a descumprir a sentença. Então, esse é um ponto que eu gostaria que os senhores pudessem, de forma carinhosa, porque eu tenho certeza que o Estado brasileiro não é só o Poder Executivo, é o Poder Legislativo, o Poder Judiciário. No âmbito federal, municipal e estadual, é assim que nós entendemos no sistema interamericano, e é uma responsabilidade internacional assumida, ratificada, e não, quando o Estado brasileiro decidiu fazê-lo, ele não escolheu em que casos ele iria cumprir ou não. Então, eu gostaria muito de que esse ponto pudesse ser especialmente... talvez modificado, porque, de fato, as vítimas reconhecidas tanto pela lei de anistia quanto pela lei 9.140, elas devem continuar sendo reconhecidas. E daí, sim, citar as leis na Comissão de Verdade poderia ser, com essa perspectiva, bastante produtivo, mas com uma perspectiva reduzida a esse respeito. É outra coisa pontual que eu queria...
Eu só faço um apelo para concluir, porque além de ouvirmos ainda todos os painelistas, nós temos o doutor Pedro que pediu a palavra, nós vamos abrir a palavra para ele. E a nossa intenção, antes de concluir os trabalhos, e isso vocês vão ter que apreciar, nós fazemos um documento mínimo mesmo, dos principais pontos. Se nós botarmos... Vou exagerar para a gente construir junto aqui um pensamento. Se nós botarmos 50, 70 pontos, não acontece nada. Agora, se nós conseguirmos resumir nos principais pontos, que esse seja um documento, se assim vocês entenderem, de nós encaminharmos para o relator e também
para a Comissão de Direitos Humanos da Presidência da República. Então, eu peço a você só que fale do outro ponto, mas de forma bem objetiva, o mais rápido possível.
Então, nesse
sentido, ajudaria
só para então, ajudar os encaminhamentos, senador, a maior parte dos coletivos e comitês que se formaram ao longo do país, ao longo desse período, pré-votação do projeto, todos, na maior parte deles, citam o cumprimento integral da sentença do caso Araguaia. Então, se cita o cumprimento integral, acho que os coletivos estão pedindo exatamente para que o projeto legal, o projeto esteja adequado ao cumprimento. E a outra coisa, só para terminar, é que também, como defensora de direitos humanos, ou seja, não há dúvida que eu, mais que solidária, trabalho para os familiares dos desaparecidos e mortos políticos, mas como defensora de direitos humanos, representante de uma entidade que leva casos de graves violações de direitos humanos na atualidade, casos de tortura, execução sumária promovida pela polícia, eu também gostaria que todos tivessem consciência que, claro, vítimas e familiares de vítimas têm uma legitimidade diferenciada, mas as entidades de direitos humanos no Brasil querem uma comissão de verdade que possa trazer o esclarecimento para toda essa geração, porque a minha geração, que cresci durante a ditadura, não tem esse esclarecimento. Eu, por sorte, fui trabalhar com esse tema e passei a ter essa familiaridade, mas a verdade é que isso não acontece para as pessoas da minha geração. Eu só gostaria que ficasse claro que
muito
as
bem.
Entidades de direitos humanos também estão atentas.
Está certo. Já foi lido o documento aqui que mostra que é um movimento nacional e solidário às vítimas. Doutor Pedro, está com a palavra, se desidentificar.
Obrigado. O meu nome é Pedro Pomar. Eu sou neto do ex-deputado federal Pedro Pomar, assassinado em 1976, um episódio conhecido como Chacina da Lapa, o Massacre da Lapa, em que foram assassinados também Ângelo Arroio e João Batista Franco Drummond. Nessa mesma ocasião, meu pai e vários outros militantes do Partido Comunista do Brasil foram presos e torturados no DOI-COD do Primeiro Exército e no DOI-COD do Segundo Exército. Entre esses presos, Haroldo Lima, que é o atual presidente da Agência Nacional do Petróleo, foi deputado também posteriormente. Eu queria reforçar a preocupação apontada pelo Aton quanto ao artigo 7º. É necessário suprimir parcialmente o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, porque os dois fazem referência à possibilidade de militares integrarem a comissão na condição de membros, né? E eu queria dizer o seguinte, esse projeto de lei, ele tem todas essas inconsistências porque ele foi formatado do jeito que quiseram os comandos militares. Se vocês atentarem para o texto, ele foi modificado da mesma maneira que o Programa Nacional de Direitos Humanos, na sua terceira versão, foi modificado após o motim dos comandantes militares e do então ministro da Defesa, Nelson Jobim, que ameaçaram se demitir caso não houvesse essas mudanças. Infelizmente, o presidente da República, o presidente Lula, recuou, acatou essas mudanças. E essas mudanças no PNDH3 acabaram se vendo impressas também na
só
letra.
Um
pois não.
Eu vou lhe votar e a vice-presidente assume e eu volto.
Pois não.
Desculpa.
Pois não.
Pedro,
então,
pode,
como
favor.
Eu dizia, o texto acaba reproduzindo a versão do Programa Nacional de Direitos Humanos que restou após essa intervenção dos militares no processo político. Então, na verdade, esse texto atual, ele mostra que essa reconciliação nacional, ela embute também um pacto com os militares que nós temos que repudiar em nome da democracia. É inaceitável isso, como vários oradores já manifestaram aqui, né? Quer dizer, é a tutela militar sobre a sociedade civil se mantendo ainda décadas após o golpe militar. Finalmente, eu queria lamentar a ausência dos ministros da Justiça e da ministra dos Direitos Humanos, que foram convocados e, de maneira desrespeitosa para com os familiares, com os ex-presos, ativistas de direitos humanos, se ausentaram mais uma vez. É? Da mesma forma como foi bem lembrado pelo senador Pedro Simon, a ausência também do relator do projeto, o senador Aloysio Nunes. Esperávamos que ele estivesse aqui presente.